cruzou, Ademir!
Começa agora!
Bate-bola na web, Rádio Verdão!
Vai, é parceiro, não é o time, é uma nação, 15 milhões cantando com a alma e o coração. Vai, vai,
bate-bola na web, Rádio Verdão!
Segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Minutos, graças a Deus chegou segunda-feira, porque enche o saco esperar por mais uma edição do Bate-Boca. Tá no ar mais um Bate-Boca, por incrível que pareça, edição número 30. Camisa de qual jogador do Palmeiras? É, isso mesmo, a gente vai falar bastante dessa volta, polêmica ou não, do camisa 30 do Palmeiras, Felipe Melo. É, seja bem-vindo, estamos aqui em webradioverdão.com.br ou em vídeo também, simultaneamente, youtube.com/osbocapalmeiras. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está chegando pela 30ª vez, seja bem-vindo também. E convide seus amigos para colar aí, para a gente falar bastante de Palmeiras. Como essa semana não teve rodada, meu destaque inicial é simples. Eu queria, em primeiro lugar, dar boa noite a todos os ouvintes e, em penúltimo, o São Paulo.
Foi muito boa. Eu tenho que falar que foi muito boa. Não esperava por uma dessa. Boa noite, família palestrina. É uma honra inenarrável estar aqui toda segunda-feira com vocês. Semana sem Palmeiras não é a mesma coisa, né, André Neri?
Ah, é chato, né?
Ah, é diferente.
Foi uma brochada,
é,
né?
É tipo Natal sem presente.
Brochada.
Não tem como.
Deixa eu ver onde eu tô aqui pra baixar o micro.
Boa.
Estourar,
e família palestrina, vocês já sabem, né? Estão carecas de saber. Todos vocês que estão no YouTube, que estão na rádio, na Web Rádio Verdão, você tem que participar pelo WhatsApp com áudio.
Hoje é essencial a participação de vocês, como sempre, hein?
O WhatsApp é prefixo 11 94984 2506.
Repita.
11 94984 2506.
Perfeito. Enquanto André Neri está restabelecendo a conexão com o YouTube, eu vou dar o meu destaque inicial. O meu destaque inicial seria para a entrevista do Felipe Melo, ou talvez novela Felipe Melo, ou encheção de saco Felipe Melo. Como teve o post hoje na página da Web Rádio Verdão, eu concordo. Uma entrevista talvez necessária, com mais polêmica, com mais pontos de interrogação, talvez, na cabeça de torcedores. Mais coisas para jornalistas dessa imprensa de gambá criarem e prejudicarem o Palmeiras. Acho que o Felipe Melo falou coisas talvez certas, mas falou muita coisa que não deveria ter falado. Essa é a minha opinião e a gente quer saber de vocês. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite. Tô vendo por que que não vai aqui, mas engraçado, mano.
Na internet, será que o Gui falou?
Não.
Voltou.
Agora voltou.
Voltou.
Agora
voltou.
Voltou, estamos lá, o Tamil ali, o bate-papo ali. Então, cara, eu achei desnecessária essa coletiva. Mas
só situando a galera do YouTube, o Dom fez uma breve introdução, como São Paulino gosta, sobre Felipe Melo e o André Neri vai comentar.
Então, assim, eu li isso aí em algum lugar, algum dos nossos ouvintes falou via Twitter, enfim, não lembro agora onde, desculpa por não ter dado crédito pra você, mas ele resumiu bem. É desnecessária? Sim, eu achei também desnecessária, mas a bola tava pingando na área, velho. Era a chance dele pegar e enfiar pro gol. E ele isolou. Porque era a chance dele chegar ali na coisa e pedir perdão e falar, porra, desculpa a nação palestrina, eu errei, cara, mas pô, eu quero consertar, eu vou mudar, eu vou fazer certo, eu errei mesmo. Era a chance dele fazer isso. E, na minha opinião, ele foi...
Mais do mesmo.
Ele foi Felipe Melo, véio.
Mais do mesmo, exatamente.
Saca, teve uma hora que ele foi questionado, quem ainda não ouviu a coletiva, tem lá em podcast... No
site pode da soltar um trecho hoje aí?
Pode, se você quiser, é pequenininho.
Mas vamos soltar um trecho aí depois.
Ele falou, teve uma hora que o repórter questionou ele, mas você pediu perdão? Ele falou, não pedi perdão. Aí depois ele tentou consertar, mas
se
ele
enrolou,
deixou claro,
né?
Cara, que ele tá andando.
Se enrolou. Skitter disse isso, Skitter, que não tá aqui, Skitter, né, chinelinho.
Skitter vive ainda?
Skitter vive ainda, pra quem não sabe, Skitter ainda está vivo.
Uma planta, porque ele é...
Tá quase, aparece, né? Nos palpitões. É isso, aliás, amanhã tem palpitão.
Amanhã tem vídeo bom e, cara, o vídeo mais engraçado do ano dos Boca vai sair amanhã, tá? André Neri, assista. Eu até cito você no vídeo, André Neri.
É mesmo? É que mesmo. Honra.
Falando de jogador, de craque.
Então, já que eu já dei o destaque aí, eu vou só falar assim, ó. Tem uma enquete lá no site da Web Rádio Verdão, webradioverdão.com.br.
Escreve
tem
de
a
novo
coletiva.
Depois,
escreve de novo lá. Eu coloquei lá e assim, a enquete é justamente perguntando sobre isso. Você achou correta essa reintegração do Felipe Melo? Sim ou não? E aí você vai lá de baixo nos comentários lá e justifica por que você votou sim ou por que votou
perfeito,
não.
Perfeito.
É legal a gente saber.
A opinião, né?
A opinião de quem ouve a gente, cara, porque isso é importante, cara, e você pensa que não, mas esse cara lê, viu?
Não,
Galera,
vocês que, desculpa aí, caiu a conexão no começo aqui no YouTube, se cai, vocês podem ir direto também pra Web Rádio Verdão, que rola lá em áudio, né? E participa, é essencial o WhatsApp de vocês.
Manda opinião
áudio de
vocês.
30 segundos com seu nome, de onde você vem,
fale sua opinião.
30 segundos. O prefixo 11-949-84-2506.
Já manda sua opinião.
Áudio breve, tá?
30 segundos de áudio é bom.
Não apenas sobre isso, o assunto que você quiser tratar.
Se quiser falar
da vida do André Neri, pode mandar aqui também. Família, eu vou dar minha opinião sobre o caso.
Foi bem reintegrado, não?
Eu vou dar minha opinião aqui, e aí vocês... fiquem à vontade aí pra concordar, pra discordar, a gente tá aí pra isso. Eu acho Felipe Melo um grande jogador, né? Ele jogando futebol, sou realmente muito fã. Só que toda essa história, assim, independente de quem tem razão, quem não tem razão, não, eu realmente não tô julgando isso. Já quebrou, velho, já foi, né? Essa é a grande verdade. Ele, assim, a treta...
Sabe quando você tem uma namorada e você cata sua namorada com outro cara, você fala, fila da mãe. Você aceita de novo?
De jeito nenhum.
Você pode até aceitar, mas não vai ser do mesmo jeito.
Aí vai viver com cobrança. Vai
pois
viver
é,
o
resto cara. Pô, já era.
Então, assim, não existe, não tem. O Cuca e o Felipe Melo não se dão bem há anos. Vem do passado isso. Vem do passado. Aí ele chega, beleza, o Cuca chega, o Felipe Melo já tá lá. E aí o elenco fica tumultuado, não fica legal. Apesar de... Eu sei que tem jogador lá dentro que gosta dele. Mas o comandante não gosta, cara. Aí ele volta, entendeu? Mostra... Pra mim, tudo isso aí é falta de firmeza, é falta de poder de negociação. E tem neguinho que quer fazer viralizar no WhatsApp, que não é erro de planejamento. É inacreditável. Só que não veio de torcedor esse WhatsApp aí, né? Vem de... Bom, deixa esse assunto pra lá. Então, assim, sobre o Felipe Melo, sou muito fã do Felipe como jogador, sempre vou ser, gosto da garra, é um torcedor em campo, gosto do cara, só que não vira, ponto final, não dá certo, não bateu com o treinador, e aí ele dá a entrevista, e você vê que ele fala bem marrento, muito claro, não pedi desculpa coisa nenhuma pro Cuca. Entendeu? Não que ele deva pedir desculpa ou não, porque a gente não sabe quem
tá. Não, mas é que ele se enrolou nessa resposta. Não pediu, mas depois falou que pediu.
Falou no Twitter.
No Twitter que pediu. Não dá pra entender se não pediu foi. Eu acho que ele se enrolou. Talvez, se a gente sabe, devem ter pedido pra ele falar coisa ou não. Segurar ou não. É. Mas, cara. Eu acho errado você simplesmente dispensar um jogador, assim, manda treinar de lá. É um jogador do clube, então o Palmeiras tem que saber utilizar ele, ou empresta para uma Série B,
concordo,
ou vende e tal. Eu acho que não deveria emprestar ou vender para nenhum time da Série A, concorrente direto, para reforçar time direto.
A grande real é que talvez ele fique encostado, ele tá reintegrado, ele vai treinar, mas não vai jogar. Vai dar na mesma, entendeu? O grande lance é o seguinte, não houve negócio.
Exato.
Pra venda do Felipe Melo pra um clube interessante. Não, o Palmeiras não quer vender e tá certo nesse ponto, na minha opinião, igual o Dom falou, pra um clube da Série A. Não teve negócio, o cara é um funcionário do clube, o cara recebe, vai lá, vai treinar, vai ficar treinando.
Vai treinar,
se em algum momento o Cuca sair, ele vai ser reintegrado.
Isso, eu não tenho dúvida, eu acho que o Cuca saindo, ele volta pro time.
Ele deixou
muito claro.
Ó,
isso
não é informação,
né?
É um filho. Eu acho que o Cuca não fica ano que vem. Com esse episódio.
Aí, olha lá. É, tá vendo? É o Jean de Castro aqui. Com que moral
você, o Cuca... Vocês ficariam?
Depende do que acontecer até o final do ano.
Não.
É, depende do que te prometeram até o final do ano, né?
Embora... É que assim, é comparado comparar com a gente, que nós amamos o Palmeiras...
Não, sim, mas assim, eu tô
assim,
falando...
Mas se fosse numa empresa qualquer... Eu não ficaria.
Você tá entendendo? A não ser que o cara falasse, ó, meu, segura, deixa encostadinho ali... Relaciona de vez em quando, não precisa pôr pra jogar, nada, não. Porque no fim do ano a gente dá um jeito.
Eu acho que ele vai ficar na geladeira.
Agora, não, que vai ficar na geladeira, vai ficar na geladeira.
Se não ficar na geladeira, todo mundo aqui é tonto. Porque aí fazem a gente de palhaço.
É.
Porque é uma puta de uma novela pra isso aí, entendeu?
Não, mas
a verdade é essa.
O que eu acho ridículo, é minha opinião. Todo mundo esperava nessa entrevista. Eu, pelo menos, todo mundo não. A gente esperava um esclarecimento, acho, da parte do Felipe Melo. Foi como o André disse, a bola quicou
na marca do pênalti, né, cara?
Ele podia deixar tudo claro o que aconteceu. Ou como o André disse, aqui em off, se desculpa, panos quentes, ó, aqui é uma tal. Ou arrebenta de uma vez.
Então, cara, mas aí que tá. Aí, ó, se fosse pra arrebentar de novo, aí eu já vou ter que colocar a culpa na alta cúpula.
Não, sim.
Porque você vai deixar o negócio do cara arrebentar de novo? Era simples, era só falar, ó, vaza. Ó, vou dar um exemplo, cara. O Christian aconteceu mais ou menos a mesma coisa e ele foi encostado.
É isso.
Entendeu?
É.
Agora, se você ficar com medinho de uma notificação extrajudicial, cara, você não pode nem morar comigo lá.
Mas o que foi estranho, o Felipe Melo, durante a entrevista, parecia que tava tudo bem, o Palme tava ótimo, aí no meio já tava tudo errado de novo. E, cara, a única coisa que eu concordei 100% nessa entrevista com ele, dele, né? Foi que ele falou, se tivesse laranja podre e fosse o problema do Palmeiras...
Tudo bem.
Foi o único ponto que eu...
Mas eu entendi com desdém.
Desdém,
cara.
Não foi.
Dele?
Sim, foi, mas o que eu quero dizer é...
É que assim, não foi
não
só
era esse o problema.
Não foi só este.
Perfeito.
O problema. Só que ele não precisava tocar nisso, cara, porque ele deixou transparecer, tá vendo?
Exato, na culpa é minha.
Se vocês quiserem ouvir o coletivo, até coloco aqui. Numa das coisas ele falou, o cara que tentou me prejudicar se ferrou. Pô, peraí.
Vamos ouvir um pouquinho
porra,
aí?
Porra, peraí, meu velho. Você... pô.
Não, é complicado.
É fogo, você vai querer apagar uma fogueira com aqueles.
Com mais fogo.
Combustível de avião, mais, pegava de Indy, de Fórmula Indy, né, cara?
Pô, vamos, para, velho. Vamos ouvir um trechinho da entrevista aí, Dané?
Vamos,
deixa eu só, antes deixa eu mandar um parabéns especial aqui, porque depois de amanhã é aniversário da Paula Godoy, uma ouvinte que tá sempre aqui.
Parabéns! Então, outra, feliz aniversário hoje, Paula. De uma outra ouvinte que chama Paula também, é Paula Cavalieri.
Parabéns pra Paula, João. Feliz aniversário. Aniversário é uma data muito importante. Então, parabéns, tudo de bom pra vocês e que o dia amanheça e termine verde.
É isso aí, vamos colocar aqui, ó.
Pra sala de entrevistas, agora pra falar dessa sua volta ao Palmeiras. O que passou nesse tempo todo? O que, vocês. Você conversou com o Cuca, conversou com o Alexandre Matos? Como é que foi acertar essa sua volta ao Palmeiras?
Boa tarde. Comecei com todo mundo. Comecei com o treinador, comecei com o diretor, comecei com o presidente, com a minha família. Comecei com todo mundo. É uma volta planejada, né? Foi muito conversado antes de acontecer tudo.
Ô Felipe, você diria que foram, digamos assim, aparadas todas as arestas? O Cuca disse que não trabalharia com você, você disse que não trabalharia mais com o Cuca, teve aquele áudio, né? Que você falou sobre o Cuca, chamou ele de mau caráter. Como é que se ajustaram todos esses desentendimentos?
O que tinha que ser conversado já foi conversado, conversei com o próprio treinador, né? Expus tudo aquilo que eu pensava dele, sobretudo do áudio, né? Haja visto que o áudio foi uma situação pós, depois daquilo que do meu afastamento, né? O importante é que eu conversei com ele, a gente se acertou. Aquilo que saiu no áudio é uma situação que eu não acho dele. É bom frisar essa situação, né? Tudo aquilo que foi falado não é uma coisa que foi de coração, né? O que eu penso dele. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que eu falei. O importante é que nós já conversamos internamente e foi tudo solucionado.
Felipe, algum arrependimento da tua parte, de alguma coisa, de tudo que aconteceu? Claro que tiveram coisas boas, grandes partidas também, mas algum arrependimento da tua parte? E qual é o teu plano aqui no Palmeiras? É contrato até o final, uma próxima janela? O que você imagina?
Uma importante pergunta, porque muito foi falado, né, de situações como, mas o Felipe Melo vai embora, Felipe Melo vai estar se oferecendo a clubes, Felipe Melo isso, aquilo. Em nenhum momento eu me ofereci a clube nenhum. Fiquei feliz sim de saber que, sobretudo fora do Brasil, eu deixei uma boa imagem, né? Várias ofertas, vários interesses de clubes europeus. Mas eu, quando cheguei aqui, eu lembro da minha entrevista, que foi até um pouco, digamos, excessiva, né? Eu disse que o Palmeiras estava colocando, a partir daquele momento, comida dentro da minha casa. E que eu falei, hoje eu sou Palmeiras, né? E eu continuo sendo. Momento difícil de treinar separado, né? Em horários alternativos. Mas creio que o presidente e o próprio diretor Alexandre Matos conduziram a situação de uma forma bacana, né? Difícil, mas souberam conduzir essa situação. E a minha ideia é sempre essa de poder honrar a camisa do Palmeiras, assim como eu fiz todos os jogos. Não lembro de nenhum jogo que entrei em campo e fiz corpo mole, eu deixei de sair cansado de dentro de campo. Acho que é por isso que existe esse carinho recíproco entre torcida e Felipe Melo. E agora é voltar a trabalhar bastante para estar à disposição. Então, eu não costumo falar de arrependimento, porque tudo aquilo que a gente faz na vida serve como um aprendizado, né? Então tem certas coisas que a gente erra. E eu acho que o mais importante é quando você errar, você admitir o seu erro, né? Eu sou um cara que, quando eu erro, admito o meu erro e eu me arrependo, não tenho problema nenhum em chegar na pessoa e pedir desculpa, pedir perdão, né? Então foi feito isso, não me arrependo, porque serviu como aprendizado para que isso não aconteça no futuro, né? Obviamente que se tiver que fazer amanhã, não faria, mas serviu como aprendizado.
Felipe, você disse que pediu perdão, né, pro técnico Cuca, e nessa conversa que vocês tiveram...
Não, eu falei que eu pedi perdão pro Cuca, não.
Tá. Pediu ou não?
Eu falei que eu pedi perdão, não pra, pra o Cuca. Na realidade, não é só o Cuca e o Felipe Melo, é o Palmeiras envolvido nisso aqui. O Palmeiras é maior do que tudo, né? O Palmeiras está envolvido em toda essa situação. E depois o Palmeiras tem, você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o treinador, você tem funcionários do clube, né? É o pessoal que cuida da grama, o pessoal que faz a nossa comida, você tem, como eu falei, o treinador, os próprios jogadores, né? Então, tudo foi conversado, no momento tinha que ser conversado, falei com o treinador, falei com o Cuca, falei com o diretor, falei com todos, me acertei com quem tinha que acertar. É bom explicar novamente que tudo aquilo que saiu naquela situação, eu não acho que seja, né? Por isso que eu conversei com ele pessoalmente e ponto. Agora é pensar daqui pra frente.
Tá, mas você não acha interessante deixar claro se você se desculpou ou não com o técnico?
Mas acabei de falar aqui agora, pra todos.
Tá. Em relação à conversa que você teve com ele, pra você voltar a trabalhar com o elenco, ele havia dito que você teria pouco espaço, né, pelo seu estilo de jogo. Ele reviu isso, deixou aberto pra você, olha, se você treinar, você tem condições de voltar a ser titular, a ser utilizado por mim?
Não, não tive nenhum tipo de conversa com ele, essa tática, campo, digamos assim, não. Foi conversa pra colocar os pingos nos is e acabou. Ou seja, sou um ativo do clube, como o próprio presidente, o próprio Cuca falou, né? Tô aqui trabalhando, pra trabalhar, buscar meu espaço, trabalhar com o grupo, né? Porque eu nunca deixei de trabalhar. E isso é o mais importante.
Felipe, aqui, nessa sua longa carreira aí de vários times internacionais no Brasil, times grandes, acho que é a primeira vez que você passa por uma situação dessa e que o argumento era de que você tumultuava, tinha problemas com o ambiente. Você nunca deixou de ser querido em nenhum time que você passou, é que você ouviu isso. Como foi pra você ouvir esse argumento de que você tumultuava o ambiente e como isso te transforma de algum jeito? Você vai mudar o seu jeito de ser depois de ter passado por isso?
Então, é uma pergunta até curiosa, né? Porque um cara que tumultuava o elenco, você tirou, digamos, a laranja podre, a tendência é voar, né? A tendência é ganhar aquilo que os jogos que tem pela frente, passar nas competições, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, o problema não é o Felipe. Já visto que eu vi vários jogadores nos últimos tempos dando entrevista e falando da minha pessoa, falando de como é bom conviver comigo. Então, se você pegar o histórico do Felipe, você não vai ver nenhum tipo de problema, nem tão pouco com o treinador, diretoria, nem tão pouco com meus companheiros, né? São meus companheiros que fazem o dia a dia, jamais vou ter problema com nenhum deles. Obviamente que uma hora ou outra, como já aconteceu, creio que vai acontecer, não só aqui, mas em todos os clubes, existem pessoas que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra maneira, mas sempre com muito respeito, sempre com responsabilidade, como eu costumo dizer. Não tive problema nenhum deles. E é importante, foi importante para mim receber mensagem de muitos deles, né? Um abraço agora, dizendo seja bem-vindo. Isso para mim é muito importante e mostra realmente que quem tentou fazer essa situação aí se deu mal, porque não é o que? Não é a verdade. Mas eu tenho 34 anos, como é que eu vou mudar o meu jeito de repente de jogar? Pode ser para tentar alguma coisa importante, mas mudar o jeito é quando a coisa tá dando errada, né? Eu não tive problema com ninguém aqui, né? Trato todo mundo da melhor maneira possível, desde do presidente até o funcionário que cuida da grama, todo mundo eu trato bem, com muita humildade, por isso que eu sou querido aqui dentro.
Felipe, boa tarde. Você acabou de dizer que não conversou com o Cuca na questão tática e tal. Se eventualmente você tiver que, ele não for, não te aproveitar ou tiver que ficar no banco de reservas, não ser relacionado, como que vai ser pra você aí nessa sequência no Palmeiras?
Então, eventualmente, vamos lá. Isso é futuro, pode ser que aconteça, pode ser que não, não sei o que vai acontecer amanhã, né? Mas vocês que são pessoas aí, você que é um jornalista importante, o cara que trabalha no veículo de comunicação tão importante, eu sei que você deu uma pesquisada na minha carreira, você sabe que na minha última passagem, no último clube meu na Europa, como a Inter, eu comecei muito bem, no outro ano mudou o treinador e nem pro banco de reserva eu ia. Então sei que você sabe que eu trabalhei muito, né? E saí da Inter com 6 jogos como titular, vencendo, e não tive nenhum tipo de problema. Ou seja, como eu falei, é o Palmeiras que coloca a comida dentro da minha casa, eu sou ativo do clube e estou aqui para fazer o que os meus chefes mandarem.
É, rapaziada.
Tem mais um pedacinho aí, mas aí...
Eu acho que o mais importante já foi isso. É isso que muita gente já viu, se não, cola no Web Rádio Verdão, vai na enquete.
Esse é o Felipe Melo. Assina o podcast lá pra você ficar por dentro dos Boca Palmeiras, que tem todas as edições e tal, e tem inclusive esse áudio aí também.
Então, esse é o Felipe Melo, Família Palestrina. Quem tá certo ou quem tá errado, acho que não cabe a nós falar. Só que a minha opinião, ela é muito clara, cara. A convivência dele com o Cuca, ela não existe. E os dois juntos existem menos ainda.
Ele não fala o nome do Cuca.
Vocês perceberam que ele não fala o nome do Cuca? De jeito nenhum ele fala o nome do
Cuca. O treinador.
Impressionante. E aquele áudio que ele fala, que tava bêbado, não sei o quê. Ele falou as verdades do coração dele.
Para, meu,
eu
bebo tequila, cara.
Não, do coração dele. Não gosta e acabou, ponto final.
Bebo isso, mano.
E assim, caralho, tudo bem. Ele teria hoje assumido na entrevista que pediu desculpa. Aí depois ele foi, se retificou no Twitter. Enfim, Família Palestrina, foi muito complicada essa entrevista dele, na minha humilde opinião, tá? Deixando claro que eu gosto do futebol dele, tá? Mas eu acho que já foi, já passou, não funcionou. Queria dar um recado pra vocês, um recado não muito bom. Esse mês é curto pro Palmeiras, né? A gente pega nesse sábado, às 4 horas da tarde, no Mineirão, o Atlético Mineiro. E em seguida, o Palmeiras joga na segunda-feira, dia 18 de setembro. E pra quem não sabe, acabou de rolar o anúncio, o jogo será no Pacaembu. Shows e troca de gramado tiram partida entre Palmeiras e Curitiba da Arena. Então, devido ao festival de rock que vai ter em São Paulo e uma nova troca de gramado lá em Allianz Parque, dia 18, segunda-feira, 8 horas da noite, Palmeiras e Curitiba será no Pacaembu. Grandes chances, então, dos Boca Palmeiras, de repente,
comentar junto com a gente.
Tá,
rapaz, uma transmissão legal. Vou até pedir pizza lá na Cezana.
Vai ser muito
bom. Vamos começar a ouvir esses mal acabados.
Opinião da galera.
Vamos lá, mal acabados. Fala aí. Ué?
Ixi.
Ih, mano. Força.
Boa noite aí, rapaziada. Boa noite, Dom. Boa noite, os Bocas aí. Boa noite, galera. Acho que Felipe Melo foi um erro de planejamento, né? O Palmeiras já começou o ano com erros. Espero que o ano que vem não cometa os mesmos erros, para que o presidente, o Gagliotti, que não tem pulso firme para nada, pelo menos o ano que vem ele faça um ano diferente e um ano de vitórias, né, pro nosso Verdão. Beleza, galera? E já que o Felipe Melo, eu acho o seguinte, Felipe Melo ficou, foi reintegrado, beleza, que for, que fique, que ele tem potencial para jogar, ele tem no time titular, isso todo mundo sabe, da qualidade do jogador. Mas aí vai depender do Cuca, vai depender de muita coisa, e se for melhor pro Palmeiras ele ficar no banco, ou enfim. Em primeiro lugar, a instituição Palmeiras está acima de tudo.
Boa.
De Felipe Melo, de Cuca, de qualquer pessoa que estiver lá dentro da instituição, ela tem que estar em primeiro lugar, beleza? Um abraço aí, a galera. É Anderson de João Pessoa.
Valeu, Anderson. Obrigado.
Pô, mora do lado, Anderson.
Aqui. Logo ali.
Um abraço, Anderson. Obrigado.
Então, Anderson, eu concordo também, só que...
É um erro de planejamento, ponto, vírgula, abre aspas, travessão, porque o Eduardo queria vir nos Felipe Melo. Então...
É, eu acho que...
Não, o Eduardo queria...
Mas,
desculpa, André, concluindo.
Que assim, hoje o Palmeiras tem um departamento lá de estudo de jogador.
Muito bom.
Meu, o negócio é impressionante. Você sabe quantos... a força do dedinho do pé direito, como chuta, qual a característica, o jeito desse jogador se relacionar com o grupo, tal. Quando fizeram isso com o Felipe Melo, e era que um jogador fácil de fazer isso.
Eu acho que... Quem não queria o Felipe Melo no começo do ano? Todo mundo ficou empolgado.
Não, mas ninguém é contra o Felipe Melo. O problema é deixar o... Eu sempre quis.
Como eu acho que eu era o único palmeirense que não queria o Cuca. Eu era o único.
Só que a questão não é o Felipe Melo ou o Cuca. São os dois juntos, que não existe essa
opção. Perfeito, ponto, perfeito.
Será que não dá pra entender?
Mas olha aqui. Falou, reintegrou, jogou e tal. E se por um acaso, contra o Galo, o Felipe Melo me aparece no time? Eu paro de acompanhar futebol esse ano.
Eu não entendo mais nada.
Aí eu paro.
É todo mundo trouxa.
Não, eu juro. Futebol virou cada vez mais um teatro.
Eu acho difícil.
Não, eu também acho difícil. Mas se aparecer... Eu juro por Deus, porque é uma enrolação atrás da outra, um ponto de interrogação atrás do outro. Se o Felipe Melo aparecer no time daqui duas, três rodadas... E aí, cara?
Sabe por que eu acho difícil, Dom? Eu vou te falar um negócio. Na segunda-feira, na festa de aniversário do Palmeiras...
Qual não fui convidado.
Eu também não. Ah, mas não faz questão também não. Se não for pra convidar de coração, é melhor não convidar.
Tamo junto.
O Gagliotti falou. Ele ensaboou. Todo mundo perguntou isso. E ele ensaboou todo mundo. Falou, nosso departamento jurídico junto com o de futebol está estudando. Blá, 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 blá. Não falou nem sim nem não.
É sempre blá blá blá.
Então, pra mim, esperar até o último momento ver se tinha uma proposta de algum clube.
Não teve, fechou.
Não teve, fechou, falou, meu, não tem outro jeito.
Na verdade,
bota o cara aí, cara, mas é o seguinte, é.
Fazer o quê? Essa janela vai até sexta-feira, né? Futebol brasileiro e Turquia fecha sexta. Então, não duvido ainda. Que até sexta temos...
Ô, Felipe, vai pra Turquia.
Deixa eu entender de você aí no YouTube. Galera do YouTube, eu fiz isso num último programa e eu gostei bastante, que até serviu pra guiar a gente. Uma enquete rápida aqui, pra eu saber a opinião de vocês que estão aqui no Bate-Boca pelo YouTube, tá?
Você gostou,
responda,
sim ou não?
Responda sim se você gostou da reintegração do Felipe Melo ou não se você não achou legal. E a sua opinião, independente se é igual a nossa ou não, é pra saber realmente, eu quero medir isso aí. Sim, você foi a favor, gostou ou não? Foi um absurdo, isso não rolou. Sim ou não, só pra gente conseguir realmente medir, entender o que vocês estão achando, beleza? Igual o Marcos foi o primeiro a comentar aqui. Vamos de mais áudio, André?
Tem um cara aqui que falou assim: vocês acham que o Felipe deve voltar? Não quero esse cara, prefiro o Cuco, cara arrogante. Não falou o nome, mas é de 67. Sei lá quem ele é. Falou que faz mal o Palmeiras. Vamos lá, aqui o Nilson da Paraíba.
Boa noite, pessoal dos Boca Palmeiras da Web Rádio Verdão. Aqui é o Nilson de João Pessoa, na Paraíba. Sobre a volta do Felipe Melo, eu não gostaria, pois o jeito dele acaba tumultuando o ambiente. E outra, vocês repararam que nos últimos anos a número 28 vem dado sorte? Obina é um caso, até o Moisés também o mais recente. E aí, que tal dar essa camisa, esse número, pro primeiro, pra ver se dá sorte e talvez ele comece a jogar bola no lugar de arrumar confusão? Isso aí, avante palestra, é nóis.
A 28 pode até dar sorte, mas a 30 tem uma zica, mano.
Kleber, Felipe Melo, acho que
olha,
quem mais jogou com a 30?
O Luiz Denner, ele falou que não achei na Play Store. É o seguinte, o que você faz, Luiz Denner? Vou aproveitar aqui que eu li o seu comentário aqui. Você acessa, entra lá no Web Rádio Verdão, vai no link podcast pelo seu celular, tá? E vai lá escrever no Android. Aí ele vai te sugerir alguns aplicativos de podcast para você baixar no seu celular. Você tem que ter um qualquer aplicativo de podcast para você poder ver os programas, né? E receber esse áudio. Porra, chega rapidinho, cara. Porque até... Você vê até no iPhone, ele vê um sinalzinho, ó. Programa dos Boca tá no ar, tal. Legal,
rápido. Louco, que animal.
Tô louco.
Ó, André e Dom, eu tô acompanhando pelo YouTube aqui, eu tentei contar e como eu sou músico, conto só até 4, eu perdi a conta.
3, 4.
Mas
é
existem
alguns... Tirou 1 e 2.
Existem alguns... pior que tem só 3, 4, foi. Quando... Tem alguns sims, tá, que foram a favor, mas a grande maioria, pelo que eu entendi aqui no YouTube, pelo menos, só pra gente ter um parâmetro, é não. Tiveram sims, tá? Tiveram sims, mas eu acho que não chegou a ser algo equilibrado. A maioria realmente...
Eu tenho aqui um ponto
não
sobre
a volta do Felipe Melo.
Na enquete lá, tem bastante votos e tá com 77% não.
O não, acho que o não virou...
Mas,
então, não entrevista. O não virou absoluto, quase absoluto, por causa do áudio que vazou.
Então,
se não tivesse vazado o áudio, eu aposto que estaria uns 90 sim.
E eu tava lascado. Porque os caras queriam minha cabeça. Nossa, só porque a gente deu essa notícia depois.
A Karina pôs um comentário. Conclui, André, conclui.
A gente falou no pós-jogo. Depois a gente esperou até aos 45 de segundo tempo. Eu esperei o Cuca falar se ele tava afastado ou não. Que a gente tava sabendo que isso ia acontecer. Quando o Cuca falou, está afastado, eu falei, agora pode contar. E aí foi que a gente falou o que aconteceu no vestiário. E ainda até pegamos leve, viu? Porque do jeito que contaram os absurdos lá. Aí, nossa. Mas, cara, caiu o mundo, cara. Eu lembro, isso foi num sábado. No sábado e no domingo, cara. Eu nem dormi, mano. O Twitter fervia.
Vocês
são imprensa marrom. Que não sei o que, cara. Por que que vocês foram falar isso de tumultuar o ambiente? Eu falei, cara, eu não tenho culpa. Aconteceu, porra. E aí, logo na sequência veio o áudio salvador do André Neri da Web Rádio Verdão falando que tinha acontecido, cara. Se um cara solta um áudio daquele lá, você acha que se o cara tivesse razão, ele soltaria um áudio daquele?
Então pronto, concordo.
Que a gente recebeu aquele áudio aqui antes de todo mundo, lembra?
Lembra aquele que eu falei, não vou pôr?
Sim.
Eu falei aqui pra vocês, eu falei, não vou pôr essa porra,
deixa,
não.
Deixa viralizada.
Ó, galera do YouTube, desculpa, tá? Caiu de novo aqui, a conexão, ela tá...
A gente tá com problema na internet, cara, mas se você for lá pela rádio, você escuta ele direitinho, que o streamer precisa de menos força aqui do
YouTube.
Tá fazendo uma gambiarra aqui, vamos ver.
Viu, família que tá no YouTube, desculpa, a conexão, ela tá complexa. Tá caindo, não mais do que os Bambi, mas tá caindo bastante. Se vocês cansarem aí, vai lá pra
Rádio Verdão. Vamos diminuir a taxa aqui, tá? Pode ser que a imagem fique um pouquinho pior, mas pode ser que volte mais legal.
Desculpa aí, Helena Cardoso. Ó, a Karina Vespoli, ela comentou aqui, ela é uma das que é a favor da reintegração do Felipe Melo. E o ponto de vista dela é coerente também. Ela fala que ela é a favor simplesmente porque dentro de campo o cara resolve. Resolve, eu acho meio complexo falar resolve. Mas o cara é muito bom jogador, na minha opinião.
Não, eu gosto.
Por isso que ela a opinião dela é o sim. Né?
Mas aí é onde a gente vem. Se o Felipe Melo estiver brigado só com o Cuca, que é um ponto que eu não acredito, põe ele pra jogar, que eu também não acredito que vai pôr pra jogar. Só que aí se rolou aquele negócio do vestiário que a gente acha que rolou...
Rolou.
Acabou, não vai jogar porque...
E vou te falar um negócio, hein, velho. Pô, por que nenhum repórter perguntou? O que realmente rolou?
Por quê?
Hã? Eu também não ia responder, né?
Tá, mas ia deixar... Você percebe na cara do fulano quando não quer responder uma pergunta que ele sabe...
Vamos trazer o Egídio aqui pra perguntar o que rolou. Qual é, Egídio?
Aí, ó, teve um amistoso... Na segunda ou terça-feira?
Segundo,
Palmeiras e Red Bull, um empate de 1-1.
Gol do Egídio.
Gol do mito!
Um nojo esse jogo, né?
Nossa, um nojo. Aliás, eu não sei.
Tinha perdido um pênalti, é isso?
É, de novo.
Pelo amor de Deus. Ó, o Jean de Castro faz um comentário aqui. Só espero que a torcida não fique enchendo o saco pro Cuca colocar ele no. Pra colocar o Melo.
Justamente.
Mas será que o Cuca vai pôr o Felipe
Melo? Nem tem que relacionar. Se não for pôr em campo, não tem que nem relacionar.
Não vai pôr.
Vamos pôr mais um áudiozinho aqui. Pedro de São Paulo, capital. Vai lá, Pedroca.
Boa noite. Então, sobre o FM. Minha opinião é o seguinte, ele é um jogador moderno, dinâmico, tem ótimo passe, lançamento. Nesse quesito ele é muito melhor que o Bruno Henrique, que o Tietchan.
Sim.
E que o Thiago Santos. Só que ele marca em zona, né? E o Cuca odeia isso, ele gosta de marcação homem a homem, dando bote e tal. Aí o Thiago é muito mais útil pra ele nesse sentido. Mas pra mim o FM joga fácil no lugar do Tietchan. Mesmo que o Tietchan tenha jogado, sei lá, uns dois jogos bem agora, na minha opinião, o meio campo de Moisés, Guerra e FM é um puta meio campo, entrosado, joga muito. Mas com o Cuca eu acho que ele não vai jogar mesmo não. Talvez ele coloque ele num jogo ganho aí, só pra falar que colocou.
Tem
mas
uma pergunta,
eu acho que ele não coloca. Na minha opinião, ele vai colocar. De um parar de verdade e colocar o homem pra jogar bola.
É, se colocou o Borja faltando um minuto, mas. O Felipe Melo vai colocar com 30 segundos.
Entra lá.
Vai lá e resolve.
Aí ele vai ser expulso, né?
É.
Gente, vamos virar a página. Esse assunto.
Boa.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Será que virou o turno, os Gambá estão decaindo, porque eu já soube aí que tem até dívida ali de estacionamento, que roubaram coisa pública. A conta dívida, melhor.
A dívida do Esporte Clube Cocô é gigantesca.
Impagável.
Não apenas com o Itaquerão, que é a maior sujeira da história da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil. Uma das maiores sujeiras, não estou falando de futebol, da história político-econômica desse país é o Itaquerão. Repetindo, uma das maiores sujeiras política-econômica desse país
mais caro, né, cara?
É o estádio do Itaquerão. É uma vergonha, o que acontece. Então, só para concluir, o Esporte Clube Cocô pode ser até campeão brasileiro. Só que assim, está com uma dívida colossal e inexplicável. Inexplicável. Não só com o seu estádio, mas o clube está com dívida até com CT por causa de multa, com estacionamento. Esses caras não pagam nem esfirra, André Neri.
Não.
Mané Garrincha é mais caro.
Mané Garrincha porque foi em Brasília, né?
É.
Então, Brasília, um antro de ladrão. Tinha que ser o mais caro mesmo. Desculpa se é que tem alguém honesto naquela merda lá, mas acho que não tem, né?
É impressionante. E os caras, eles falam com a boca cheia. Eles se fazem
perder, cara, porque tem o seguinte, tem um lance aí que você tem uma dívida com a Caixa lá de financiamento, você pode até protelar e tentar negociar tal, mas se ficar, parece que dois anos, tem um certo período lá, sem você pagar nada, a Caixa assume o imóvel.
Olha lá.
Então,
ouvir aí,
é estranho, camarada, se aquilo lá virar estádio, nossa Caixa.
Vamos pensar aqui, gente. Vamos pensar em... obviamente, todo mundo vai secar a gambazada.
É, mas acho...
Então, quase... só pra falar, ó. Mas olha que não tá começando a não ficar tão impossível.
O Grêmio
assim
Carrega quando é semana de Libertadores,
não,
André.
O
time reserva do Grêmio é muito ruim.
Tá, mas ó.
Mas o lance
50
não é o Grêmio.
Pontos.
O lance não é o Grêmio, cara.
E o Santos tem 38.
Palmeiras 36.
O lance, e joga contra a gambazada.
Mas o lance, cara, que eu acho é... Se o segundo colocado chegar... Ó, a diferença deles hoje é de 7. Vamos supor que a gambazada perca pro Santos.
Pode acontecer, na verdade.
Pode, e o Grêmio ganha o jogo. Cai pra 4. Digamos que o Grêmio e gambazada...
Pega o Vasco fora.
Grêmio e gambazada aqui no Itaquerão ganha o Grêmio e fica um ponto. O que eu quero dizer é que não é o Grêmio o problema. Se o time líder fica um ponto do segundo colocado, ele começa a pipocar. E o terceiro, e o quarto, e o quinto. Todo mundo começa a chegar. Falando de Palmeiras, abre a tabela de jogos aí. O Corinthians hoje está... Desculpa, o Sport Clube Cocô está 14 pontos do Palmeiras. Digamos, sim, que eles percam o jogo deles e a gente ganha. Cai para 11. Essa é a diferença. Tirando esses 11 pontos, o jogo direto, que temos obrigação de ganhar se quisermos, sim, o título.
É, e lá na nossa
salão, casa,
né?
Ficamos a 8 pontos.
É muito ponto.
É muito ponto. Porém, a gente já tá vendo. O Grêmio vai ter que ganhar esse negócio para ficar na mesma conta. Cai para 5. Não é muito. O Palmeiras em 2009.
Concordo com o seguinte, ó.
Não. É muito sonho. Não, gente, o Palmeiras não ganhou da Chapecoense em casa.
Eu sei, mas um erro do Palmeiras foi o seguinte: a gente achar que ia ganhar tudo.
Exato.
E todo mundo, imprensa, o próprio torcedor, todo mundo subiu no salto e falou, ó, cara, subir no salto é lá no Morumbi. Todo mundo ficou, né, achando que ia ser fácil, que a gente ia ganhar pelo menos dois campeonatos. Não, porra nenhuma.
Nada.
Do mesmo jeito, começou a acontecer com o Corinthians. Ah, não perde mais, é invicto, bluff.
Perdeu.
Pluf.
Exato.
Começou a tomar fumo. Eu concordo com o Dom, cara, que se ficar 4 pontos pro segundo, não necessariamente que o Palmeiras vai chegar segundo, não. Mas, cara, isso aí pesa.
Pesa muito, porque era o time que enxergável.
Pesa.
Que abriu 12 pontos.
Então,
o Palmeiras em 2009 tava 15 do Flamengo. 15. Entendeu?
Porque hoje a confiança é brutal quando o Corinthians vai jogar.
O Palmeiras tava...
tem uma diferença de 10 pontos pro segundo, cara. O cara joga sucesso.
O Palmeiras tava 15 do Flamengo, mas o Flamengo ganhando tudo caiu aqui de novo.
Não, eu não tô...
Caindo tudo e o Palmeiras não ganhava de ninguém.
Tudo bem, cara. O lance é qual. Obviamente não tem um ponto positivo no ano de 2017 pro Palmeiras. Só que vendo hoje, qual é a única vantagem que o Palmeiras tem sobre todos os outros no Brasileirão?
É franco atirador hoje, né?
Não tem pressão nenhuma, velho. Não tem pressão
sempre
nenhuma.
Sempre tem pressão no Palmeiras.
Não, não, sempre assim, mas, ô Leandro, hoje, você vai, você acha que algum torcedor vai cobrar que a gente ganhe o título brasileiro?
Não. Não. Nenhum, velho.
Agora, já lá, os caras têm que cobrar,
cara,
isso.
Cara, perdeu pra Chapecoense aqui. O que aconteceu?
Uma vergonha, todo mundo puto.
Só que, entendeu? É diferente. É franco atirador.
Hoje a gente virou franco atirador, como o Corinthians no começo do campeonato era franco atirador. Exato. Todo mundo falando que ia cair, que ia brigar pra não cair, quarta força, caralho.
Se a gente for lá pra Itaquera.
E bater a bigola na cara?
Passeio.
Oh, aí ela é legal.
Jogar fácil. Legal. Qual é a pressão que a gente tem?
Aí assim, a gente faz faz tipo São Paulo, uns quatro assim. Depois, quando faltam um minuto, a gente põe o Felipe Melo e fala assim: bate em alguém.
Bate
em
alguém, seja expulso aí pra já não jogar o próximo. Eu acho,
ele pode ser útil nesse ponto.
Eu acho que, obviamente...
Com responsabilidade, cara.
Dom, você acredita no título brasileiro do Palmeiras? Não apostaria minhas fichas no Palmeiras, realmente. Só que... Eu não dou 200%. Não, não, não. O Palmeiras não vai ser campeão. Porque, cara, tem muito jogo ainda.
Tem muito jogo. Outra. Tem um lance hoje, eu ouvi, não sei aonde, em algum programa. O Grêmio não tem clássico pra disputar.
Sim.
Corinthians tem 3.
Eu sei, André, mas cara, o Grêmio quando tá na Libertadores arrega no brasileiro de uma forma.
Cara, mas clássico é clássico e vice-versa. Imagine, ele ganhou os clássicos no primeiro turno, perde os clássicos no segundo turno.
Sim, sim. 9 pontos, velho.
Mano,
podia empatar com os Bambi, né? Pros Bambi não fazer.
É, com os Bambi, olha.
Pode perder do Santos,
mas eles estão tão lascados, cara, que eu não sei não, velho.
Cara, se a Gambazada perder os 3 clássicos, perde 9 pontos.
Então,
9. 3 clássicos.
Gente, e outra, aí você soma.
Você
soma.
Paulinho, é muito sonho. É sonho. Muito sonho. Eles perderem 3 clássicos muito é sonho.
Muito sonho. Muito sonho.
Você acha?
Sonho, eu acho.
Eu acho que esse caso.
Os caras perderam 2 jogos no campeonato, gente.
Então, tá, mas nos 3 clássicos, eu só acho sonho perder pro São Paulo.
Acho quase impossível. Então, o jogo no Morumbi, né? Não sei. O jogo é no Morumbi.
Mas mesmo assim, aí. Os caras estão dando merda. Qual
é
o
palpite? É Santos e Gambazada agora.
1-1.
Contra os Bambi no Morumbi, os Bambi no desespero absoluto.
Empate também.
A gente lá?
Vamos ganhar deles, porque nós vamos entrar mordido.
Então, de 9 pontos, eles serão 2.
Tá vendo?
Perfeito, legal. Beleza.
Entendeu? Então, aí você soma legal, isso aí.
Eles perderam 7 pontos.
Legal, foi um bom argumento. Mas aí que tá.
Entendeu? E outra, isso começa a pesar,
só,
cara.
Peraí, assim, e o Grêmio? Então, aí o Grêmio na Libertadores.
Esquece o Grêmio, não, velho. Pensa Grêmio, neles Santos perderem. Grêmio, Santos e Palmeiras.
E Flamengo.
E tem o Flamengo chegando
e Flamengo.
Também.
Flamengo. Então é assim, você vê assim, ó. Se os caras de 9 fizeram 2.
É, tira 7 pontos, aí todo mundo pode
tirar. 14 pontos do segundo colocado. E passa a ter 4, 5. Ô, mano.
O problema é diferença,
velho. Começa a borrar.
O problema é diferença. Se você é um milionário e tem 100 milhões, abre a conta, tem 5. Você fala, opa.
É, você se importa.
5 milhões é, né? Você tem uma puta grana.
Então, e outra, cara. Aí você soma o elenco limitado deles. Machuca um Arana. Machuca um Jô. O cara vai com um casinho na frente.
Fudeu. Foi o que aconteceu.
Tá, então não é impossível.
E cara, a Gambazada não é que simplesmente decaiu no segundo turno. Perdeu pro último e pro penúltimo jogando em casa.
Será que a dívida tem a ver com isso aí?
Pode ser.
Pode ser, cara. Você sabe que estão pagando lá? Jogadores? Né? Aí você, por exemplo, você pega e breca um Arana de fazer uma transação pra Europa.
Para jogar.
O cara ganhar muito e atrasa o salário do cara. É. Não digo que o cara vai parar de jogar, cara, mas isso interfere. Você vai, você vai falar, pô, cara.
Olha o que o Jean de Castro falou aqui. Concordo demais com ele. Ele falou: o problema não é só eles perderem, e sim o Palmeiras ganhar.
Não, cara, mas não o Palmeiras, não é só o Palmeiras.
Os outros times. Os outros times.
Se você for ver bem, tem mais 4 clubes aí atrás do Corinthians. Que se isso começar a acontecer nos 3 clássicos, ganhar só 2 pontos, meu, todo mundo começa a chegar perto. Não é só um. Se não. O
Glemer por, isso, por uma acaso dar uma falhada, o Santos pode ir lá e beliscar. Então, o lance que acho que eu tô querendo dizer, o Dom também, cara, que a diferença diminuindo, cara,
começa a tremer.
O fardo que vem nas você costas, cara. Você lembra quanto foi com o Palmeiras mesmo no segundo turno, cara?
Gente, que nossa, foi tenso.
Então, cara,
antes era só o Flamengo, chegou o Galo, chegou então, o Santos. E o Santos acabou sendo vice.
Entendeu isso? Tá bem, como então, sempre, isso, né? Cara, começa a dar uma pressão fodida pro time, cara. Porque você fala, porra, eu tava na frente até ontem, cara. Agora tá faltando 10 rodadas, 5 rodadas aí, e os caras estão encostando.
Cara, tem. Ó, outra coisa, vamos lá. Eles estão em primeiro, tá. Grêmio, Santos, Palmeiras, Flamengo. Eu acho que podem chegar. Não tô falando que vão passar. Eu não tô falando que é palho a palho. Não. Podem chegar. É Grêmio muito mais perto por causa do número de pontos. Só que Atlético Paranaense, eu tiro disso. Botafogo e Cruzeiro vão querer ganhar tudo por causa da Libertadores. Vão querer jogar tudo, de qualquer jeito. Então, se a gambazada do segundo ao sétimo não conseguir somar, eles já perderam pro penúltimo e pro último. É o segundo turno. Eles jogam. A maioria dos jogos dele é fora. Os jogos, sim, mais difíceis são fora.
Teoricamente são mais complicados que o primeiro turno.
Exato.
Favoreceu legal eles e o cheirinho, né?
Sim. E eles aproveitaram, parabéns, souberam aproveitar.
Então, foram. Foram eficientes.
E os jogos fáceis que eles teriam no segundo turno, perderam.
Então.
É isso que eu tô querendo dizer. Agora é aquele negócio. Se você tá a 3 pontos, que nem aconteceu com o Palmeiras ano passado. Palmeiras tava a 3 pontos, Flamengo chegava, aí o Palmeiras abria 6, aí diminuía 3.
Marcelo Rodrigues, de Santa Cecília. Gente, não se esqueçam de uma coisa: esse time dos gambás é um lixo e isso vai ser provado agora no segundo turno. Os gambás não ganham esse brasileiro, pode cravar isso. Gostei de você, ô Marcelo.
Tem áudio aí, Dé?
Vamos lá.
Galera, desculpa, a galera xingando aqui por causa da internet. Faz parte, rapaziada.
É, cara, não. Você vai xingar.
Faz parte. Desculpa, família.
Liga pro Temer.
Desculpa, tá difícil pra gente aqui.
Fala, cara. Galera da Web Rádio Verdão. Tudo certo? Boca também. Aqui é Leonel, de Campinas. Na minha opinião, o Corinthians, tudo bem, fez um baita de um primeiro turno, mas se a gente for parar pra ver, teve muito jogo que o Corinthians ganhou ou empatou e merecia sim ter perdido do jeito que jogou, teve sorte sim. Então, eu não acho nada fora do normal esse segundo turno o Corinthians começar a ter resultado condizente com o time que eles têm, que não é bom. Longe de bom.
É verdade.
E esses resultados contra Vitória e Atlético de Goiás, eu acho que serviu um pouco para balancear esses resultados improváveis positivos no primeiro turno. Então eu acho que se até o meio do segundo turno o Palmeiras tiver 6-7 pontos atrás do Corinthians, a gente pode buscar sim. Eu acho que dá para confiar. Falou, abraço.
Eu prefiro não contar com o título do Palmeiras.
É melhor ser franco atirador, né?
Pelo futebol apresentado pelo Palmeiras. O único. Libertadores, e é isso, cara. Se a gente chegar a ficar 3 pontos da gambazada, a gente volta a acreditar. Mas não quero acreditar, quero acreditar, obviamente, mas não quero contar com isso. Como a gente estava contando com muitas coisas no começo do ano. Porém, eu acho que o declínio do Corinthians é sim evidente. Está acontecendo. Está acontecendo e acabou.
Sacaram
o time. Exatamente. Sacaram como eles jogam. O que aconteceu?
É outro fator, entendeu?
Outra coisa. O time do Corinthians não sabe jogar.
Pode falar esse nome em comum.
Não sabe jogar. Tá? O Atlético Goianiense e o Vitória foram pra lá. Jogaram como? Fechou
eles.
Eles fizeram alguma coisa? Não fizeram nada.
Nenhuma.
Fizeram nada. Então é um time que não sabe jogar com a bola no pé. Ou seja, é um time que não sabe jogar.
Só que eu vou falar, eu sei que vocês estão falando da perda do título da gambazada. Eu quero falar rapidamente do Palmeiras. Aí você vai querer ter esperança do Palmeiras que não ganha um jogo treino desse, velho.
Mas é diferente.
O gol do Egídio, velho.
É diferente.
Diferente o Cássio. O Palmeiras não tá jogando porra nenhuma,
não.
Meu.
O Palmeiras não tá jogando porra nenhuma.
Fato.
E talvez tenha mais alguns temperos aí que façam.
Cara, do jeito que o Grêmio tá jogando, velho, o Grêmio tá ganhando todos os jogos. Mano, o Grêmio meteu 5 no Sport, velho.
O titular é
foda. Eu fiquei puto.
É sensacional.
Eu bati a bigola na mesa.
Libertadores abandona.
Mas é um jogo. É um jogo que o Grêmio vai perder.
Eu acho que o Grêmio não vai cometer de novo esse.
Outra coisa
esse
que eu vou lance
de largar
pra
vocês.
Vocês lembram quando foi o último Campeonato Brasileiro do Grêmio?
1996.
O Grêmio é um puta. O Grêmio com. Eu gosto do Grêmio. Mas legal. O Grêmio é um puta de um cavalo paraguaio.
Não, o nosso, até o ano passado foi em 94.
Mas o Palmeiras ganhou Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. É diferente, o Palmeiras passou por uma fase, caiu pra segunda, foi horrível.
O Grêmio também.
Eu sei, mas o Grêmio, sei lá. Outra coisa, quantos anos o Grêmio vem ficando em segundo, em terceiro, em quarto? É impressionante, o Grêmio parece...
O time do Grêmio é o único time que joga futebol no Brasil bonito de se ver. É o único time que você aplaude vendo futebol. Que dá, tipo, você fala, caramba, é bom esse time.
Bom, André Neri, sabadão tem Galo e Palmeiras fora.
Sim, transmissão da Web Rádio Verdão. Eu acho que dá pra beliscar 3 pontos aí. O Galo tá uma bosta
sim,
também, né?
Sim, eu concordo.
E eu acho que dá pra beliscar aí. Principalmente se o Cuca mantiver aquele meio campo e o ataque... que a gente viu jogar no jogo anterior, nos últimos dois jogos anteriores, com 2 meias.
Sim, 4-4-2.
E Moisés junto.
Um 4-3-3.
Será que o Moisés joga? Virando... Faz o tornozelo? Sentiu o tornozelo?
No... treinou normal, cara. Né? Treinou normal. O Praz treinou bem hoje, segundo o Cláudio Ritt também. Fez boas defesas ali, foi testado bastante. Bom, né? É bom, o cara é bom. É uma fase, velho. Pode ser que melhore, sei lá.
O Rogério Guedes pintou o cabelo?
Cara, ele tá branco.
É, parecendo um passarinho. Tá parecendo um passarinho.
Agora ele é um mussarela de búfala.
É. Zé Mistério vai aloprar ele. Eu vou querer ouvir com vocês.
Pois é.
Vou estar fora de São Paulo e vou estar ouvindo com vocês.
Então, eu acho que dá pra beliscar os 3 pontos e seria legal, cara, fazer isso pra...
Confiança.
A manter a moral, confiança, né? Já tem que enfiar 4 nas meninas, é normal, né?
É
normal, né?
Elas gostam.
Mas, eu acho que dá pra beliscar os 3 pontos aí. Vamos lá, transmissão com a gente aí.
Palpite?
Palpite?
Verdadeiro.
Lá,
vai.
Cara, lá, verdadeiro.
Verdadeiro.
Na moral.
Na moralzinha.
Lá, meu, lá no Horto, embaçado. Passado. Acho que. Placar. Mercadinho aí dos. 3-0.
Nossa. Bom palpite.
Família Palestrina.
Não abusei, hein?
Eu vou passar mais um recado pra você. Você que é de São Paulo e região, ou se é de fora e quiser vir. Essa quinta-feira é feriado, 7 de setembro. E às 21h, nós, os Boca Palmeiras, estaremos fazendo nossa primeira participação no teatro.
Ah, tá, no teatro lá.
É, teatrogazeta.com.br. Você compra ingresso, vê as informações. A peça Dois Santos e Dois Nem Tantos. É, Flávio Prado, Bruno Prado, o Gambá do Vampeta, que a gente vai aloprar ao vivo, e o nosso grande ídolo César Sampaio. Então, teatrogazeta.com.br, lá você adquire seus ingressos.
Você vai perguntar se a lacraia era verdade?
Eu vou perguntar, eu vou aloprar. Você vai aloprar. Vai lá, compre seus ingressos, leve o seu tomate, jogue na cabeça de Dom Bocalini, porque ele merece uma tomatada.
Não, o Vampeta merece mais.
O Vampeta você não joga tomate, você joga banana. Essa é a diferença. Então um abraço pra vocês. Banana porque ele gosta de futebol na G, ele gosta de banana.
Gosta.
Mala,
é que assim, de não pelo lado, pelo lado fálico da coisa. Perfeito. Da fruta.
Palpite pro jogo.
Olha, o pepino também, né?
Então, quinta-feira, não se esqueçam, teatrogazeta.com.br, se adquire o seu ingresso. Esse sábado, amanhã 5 da tarde tem Palpitão dos Boca, assiste no YouTube. E sábado o Palmeiras vence o Atlético Mineiro.
Por quanto?
por 2-1 e o gol que o Palmeiras tomar vai ser falha de chuveirinho, bola na área novamente. Boa noite.
Obrigado, torcida palestina. Muito bom, mesmo. Quero avisar também que nesse sábado não vai ter pós-jogo com os dos Boca, hein?
Talvez eu faça lá, vamos ver.
Eu não estarei sábado com vocês, minha opinião, que vale muito, muito, que é a opinião verdadeira, a opinião lógica, a opinião de quem já jogou futebol.
De quem já teve nas quadrinhas.
Muito obrigado, torcida palestrina. Ficamos por aqui, meu palpite pro jogo é Palmeiras 3, Galo 1, com gol do Eric.
Nossa!
Valeu, rapaziada. Falou!
Falou!